estamos de volta. Você está ouvindo o 21º Papagá, o podcast do site canalmasculino.com.br, onde nós abordamos assuntos que dizem respeito ao universo do homem, o seu cotidiano. E comigo está a Bárbara Duarte, a coeditora do Canal Masculino, que vai nos dizer o tema do nosso primeiro bloco.
Nosso primeiro bloco, tecnologia de vestir, em inglês os wearables, Google Glass e smartwatches, e as suas implicações éticas, como no trabalho, privacidade e etc.
Eu acredito que daqui por diante muita coisa vai mudar no nosso comportamento com a inclusão desse tipo de gadget no nosso dia a dia, se é que eles vão pegar. Isso é o que a gente vai ver e que a gente vai discutir mais pra frente. Também está aqui com a gente, trajando uma belíssima bermuda cinza e uma camiseta preta, o nosso consultor de WTF, Luiz Moro.
É meu uniformezinho de podcaster.
Para o verão, né?
Ah, sim, claro.
Para o verão.
E quais são os temas que a gente vai discutir no segundo bloco do nosso podcast?
Teremos nesse segundo bloco um tema que vem afligindo a humanidade desde os tempos mais primórdios, reeducação alimentar, né? O que comer ou deixar de comer. E na sequência retomamos aqui o bloco de sucesso Homens de Respeito. Falaremos sobre um cara que foi tudo e mais um pouco. Ele, Leonardo, o da Vinci.
É verdade, nós vamos falar de um homem que foi um dos maiores gênios da história da humanidade, que deixou aí um legado de arte, de ciência, de invenções, né? O cara foi
um cara que tinha um together forever acima do normal.
Exatamente. E para finalizar, nós vamos ler os e-mails e as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes. E no final de tudo, a Bárbara vai dar uma dica dela, dessa vez algo ligado ao mundo automotivo. Tô curioso para saber o que é. Fique conosco, a gente volta logo após a nossa vinhetinha. Com o avanço da tecnologia nos últimos anos, acho que aconteceu algo que é inevitável. Os aparelhos eletrônicos, eles começaram a migrar para as roupas da gente, né? As roupas estão ficando cada vez mais inteligentes e estão começando a agregar, além da função de nos proteger, né? De vestir e deixar a gente mais bonitinho, mais apresentável, não andando por aí com as partes pudendas à mostra, elas também estão se tornando ferramentas, né, para o nosso dia a dia. E eu gostaria de falar desse assunto, mas olhar para uma nova ótica. Todo mundo fala da praticidade de você ter um gadget que fica colado com o seu corpo, que está ali no seu pulso, que está na sua cara, na sua cabeça. Pouca gente fala das implicações que isso tem no dia a dia das pessoas, né? E problemas como privacidade, como ética no trabalho, essas coisas assim. Porque você começa a ter acesso à informação o tempo todo e, ao mesmo tempo, você começa a poder publicar informação a hora que você quiser. Primeira coisa que eu queria saber de vocês, vamos pegar aí um exemplo, acho que maior, que é o Google Glass. Todo mundo está falando do produto, ele está aí em teste, para mim já parece que faz 5 anos que ele está em teste e não lançam ele para venda, né? Algumas pessoas já testaram, fizeram vídeos e tal, a gente deu uma olhada. Já tivemos até amigos que testaram o produto e deram o parecer deles. E eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham. Vamos consultar primeiro o nosso assessor de WTF, Luiz. O que você acha do Google Glass?
À primeira vista parece ser uma ferramenta bacana. Uhum. Né? A gente ainda não tem uma utilidade funcional para esse tipo de aparelho, pelo menos do meu ponto de vista. Que vai ser uma invasão de privacidade? Eu acho que vai, né? Porque hoje já com celular você já tem a bendita invasão de privacidade, né? Você consegue filmar e fotografar coisas que há 10 anos atrás, em tempo real, você não conseguiria. Agora, qual a exata funcionalidade que esse equipamento vai ter é que é o grande problema, no meu modo de ver. Porque se você já tem, por exemplo, um smartphone que já te supre as necessidades do dia a dia, mais uma coisa pendurada na tua cabeça ainda é meio estranho, que faz praticamente as mesmas coisas que o teu celular faz.
Mas ele deixa suas mãos livres, que eu acho que é justamente o grande... Não sei se é só isso.
Mais ou menos, porque, né? Você, como a gente viu no vídeo, ele pode ser tanto acionado via fala ou pelo toque. Então, quer dizer, não é que você vai ficar 100% com a mão livre também. Isso vai parecer um retardado no meio da rua, né?
Falando com o seu óculos.
Ok, Glass.
Ok, Glass.
Take a picture.
Você vai parecer um retardado, né?
Não, eu acho que esse negócio de parecer um retardado, eu acho que é uma coisa relativa. Isso daí acontece
porque
muito.
Porque tem gente que já parece retardado no dia a dia, não, sem precisar de nada.
Não, e não é, gente. Todo mundo acho que já reparou algum dia alguém no metrô, na rua, no ônibus, em qualquer lugar, meio que falando sozinho. Aí quando você vai se desligar...
Mas aí o cara é maluco.
Não, quando você vai... Porque assim, você tá passando na rua, você não tá prestando atenção no que a pessoa tá carregando e tal. Você só vê a pessoa falando sozinha. Quando você se liga, a pessoa tá no fone.
Tá no fone, né?
Ela tá no Bluetooth. Então, quer dizer, ela aparentemente, ela tá falando sozinha. Na verdade, ela não tá. E isso já é uma coisa que pra gente hoje, já não acho que, pelo menos pra mim, já não soa mais tão estranho como soou quando isso começou a acontecer.
Sim.
Então, acho que tudo é uma questão de hábito. Uhum. A gente falar assim, a gente vai parecer um retardado falando com óculos, as pessoas vão saber que você tá falando com óculos, porque elas vão te ver com óculos. Então, eu acho que é que nem, assim, fazendo um paralelo ridículo aqui pro mundo dos homens, mas é mais ou menos como no mundo da moda e da beleza pra mulher. Tem muita coisa que a gente fala assim, putz, você usaria esse sapato, esse acessório, essa maquiagem, essa cor de maquiagem? A pessoa olha a primeira vez e fala, não sei, é meio estranho, é meio feio, é meio brega. Aí aquilo vira uma moda e você começa a ver aquilo o tempo todo e aquilo um dia começa a soar normal pra você. E você
acaba
fala,
fazendo
poxa,
parte do cotidiano,
acho que eu vou,
né?
É, acho que eu vou usar isso aí também. E aí você usa e acha legal e acha bonito, suas amigas usam. Então assim, acho que tecnologia é questão de hábito. Então, não sei, por esse lado assim... Eu, honestamente, eu gosto de tudo que é tecnológico.
Não, é bacana, só que ao meu modo de ver, assim, você tá tendo muito produto diferenciado que faz as mesmas coisas.
Ah, isso é verdade.
Então, quer dizer, eles estão vendendo mais do mesmo.
É, só num verdade. Outro formato,
é, só
né?
num outro formato.
É, eu acho que isso, no fundo, no final das contas, é uma boa maneira do Google começar a fazer você ver propaganda o dia inteiro. Porque você tá com aquilo na cara, o que te impede de olhar para um letreiro da Levis e aparecer uma propaganda da Levis na sua cara?
Que nem
ou
eles
o preço
já fazem.
Ou
o preço da calça.
Como
né?
eles já fazem com a gente, né? A gente entra num site, numa loja virtual qualquer, pesquisa um produto que a gente não vai comprar, a gente tá só pesquisando. Aí quando você entra num site, sei lá, no UOL, no que quer que seja, vem lá, né? O bannerzinho do lado é justamente aquele produto que você pesquisou um dia antes.
Pois é.
Talvez seja a mesma
então,
coisa.
Então, você vai estar um dia passeando num parque, alguma coisa assim, você vai olhar para uma planta e vai aparecer uma propaganda da Morumbi Flores, por exemplo. Ou seja, você não vai ter mais paz na sua vida nem para passear no parque.
É, né? Já não tem, porque isso que a Bárbara falou é recorrente, né? Uhum. Outro dia eu entrei num site para ver preço de guitarra e eu fiquei uma semana vendo preço de guitarra. Tudo
pois
que eu abria, aparecia guitarra na minha frente.
Pois é.
Né?
Mas aí você tá em busca da informação. O problema é quando a informação começa a vir para você, mesmo sem você ter pedido ela, porque ele vai estar ali 24 horas na sua frente.
Mas é o que tá acontecendo direto agora. Já acontece isso e não vai deixar de acontecer no Google Glass. Isso vai acontecer, tenha certeza.
Sim.
Porque eles precisam pagar o produto.
Então, gente, o nosso sossego acabou, né?
É, mas o problema não é só esse também. Eu acho que tem algumas barreiras aí que tem que ser quebradas para o produto poder ser mais aceitável para as pessoas no dia a dia. Uma delas é que ele é feio para burro.
Ah, é feio.
É feio.
É.
E eu acho que você fica parecendo um maluco com aquela coisa na cara.
Não,
parece
assim,
o Data da Enterprise.
É, parece que você veio do Star Trek, né?
Eu vejo um problema pra mim, porque eu uso óculos.
Tem essa também.
E além de tudo, eu tenho astigmatismo. Então quando eu saio na rua, em qualquer dia, nublado, com sol, eu preciso de óculos escuros.
Vai ver que eles vão lançar Google Glass com receituário.
Não é? Como é que eu vou fazer pra usar o Google Glass, por exemplo, enquanto eu passeio na rua, se eu não enxergo sem o óculos escuro?
Não, mas aquilo lá é adaptável, né? Você pode colocar tanto no óculos de sol quanto no de lente, no de grau.
Nossa, aí vai ficar mais escroto ainda.
Tem foto do Google Glass em óculos escuros já.
Sério?
Tem.
Eu não
pode
vi.
Dar um Google aí, Google.
Meu Deus.
Então, isso daí eu acho que é um grande empecilho, essa coisa de usar e ficar bacana. Porque a gente não usa só a roupa por ela ser útil, a gente usa a roupa também para agregar estilo para nós mesmos, né? Isso é uma das coisas que a gente trata no canal masculino o tempo todo. Então a gente recebeu até essa semana para teste um relógio da Sony, né? Que é aqueles smartwatches, e ele se comunica com o celular. Até aí tudo bem, tudo muito bonito. Ele recebe mensagens, né? Que você recebeu no celular, ele mostra para você, então você não precisa sacar o celular do bolso. Essa é a solução do problema. O smartwatch, ele existe para você não ter que sacar o seu celular do bolso. Assim, para mim isso não é um problema. Para vocês
também
é?
Não.
Então, e tem outro problema, né? Ele é grande. Eu tô com ele no pulso agora, fazendo um teste aqui para olhar. Ele é grande. Por exemplo, um executivo usar ele com terno feito sob medida ou com uma camisa sob medida já fica difícil de usar.
Eu não acho, porque ele é... não é tão fora dos padrões assim. Se você pegar um Casio anos 80, aquele relógio calculador, ele não é tão diferente.
Tá, nós estamos falando de pessoas de bom. Nós estamos falando de pessoas de bom gosto, tá? Que não usam Casio calculadora.
Já foi moda aquele relógio.
Já foi. Era um inferno.
Não, eu acho que o grande problema dele, na verdade, é ele ser esportivo demais.
Demais.
Então, assim, se a pessoa.
Vocês acham ele esportivo?
Ele é muito esportivo. É. Ele
se a pessoa tem que usar roupa social, realmente ele não combina.
É. Não acho, não. Olhando daqui assim, não.
Não, ele é completamente esportivo. Já começa pela pulseira dele, que é de silicone, né? Que é as pulseiras que são consideradas mais tradicionais para uso com terno, aço e couro, né? Ou variações tipo titânio, essas coisas assim, o metal. E ele não tem um visual clássico que combina com o relógio. Então eu acho que isso daqui é um impeditivo tanto para ele quanto para o Glass para ser usado e ainda manter o estilo. Você imagina o cara andando todo de terno bonitinho com aquele treco na cara tecnológico. Aí... Eu acho que fica muito... muito...
Ah, mas aí o pessoal que usa aquele troço espetado na orelha lá, como é que é o nome daquilo?
O Bluetooth?
É.
Mas eu acho o Bluetooth outra coisa também idiota.
É ridículo também, não, mas eu acabo acostumando com aquela coisa
então,
ridícula.
Mas o Bluetooth, eu acho idiota o cara que usa 24 horas.
Sim,
mas
tem
você
cara
usa
que
só...
usa 24 horas.
É, idiota. Mas se você usar ele só na orelha, na hora de uma ligação, beleza. É, o problema do Google Glass é que ele vai ficar o tempo inteiro ali.
É a mesma coisa do pessoal que hoje usa aqueles headphones enormes pra ouvir música também.
Mas isso daí...
do mesmo jeito.
Ah, mas aí o cara tem o lance da qualidade de som. Pelo menos ele tem essa desculpa. Esse fone que eu tô usando aqui agora enquanto a gente grava, que é gigante, ele tem uma qualidade de som imensamente superior a qualquer outro fone que eu tenho.
Não, tudo bem, isso mas daí... aqueles lá são ridículos, com estrelinha, com não sei o que.
Assim, porque virou um acessório.
Eu vejo muito
de acessório.
Na academia, né? Isso daí virou meio que uma febre na academia. Não sei como o pessoal consegue ficar levantando e abaixando aquele trambolho na cabeça.
É que já faz pra cabeça, pro pescoço já.
Pode ser.
Então, mas o problema é que quem compra hoje smartphone, tudo bem, você tem o garoto colegial, você tem... O smartphone hoje vende para todo mundo. Eu acho que o público maior para um Google Glass, por exemplo, seria a pessoa, o profissional, que vai usar aquilo com algum fim mais nobre.
Não, eu acho que ele teria que ter uma finalidade, que foi o que a gente comentou aqui em off, né? Para alguma coisa em específico, um trabalho em altura... Não vou falar aqui um mergulho, porque com certeza ainda não vai ser a prova d'água, mas quem sabe. Então, para alguma atividade específica que você precisa transmitir uma imagem online, entendeu?
Uhum.
Alguma coisa nesse sentido.
Eu acho que uma coisa muito legal, que nem o pessoal... Tudo bem que isso não é novidade, né? Mas uma coisa que o pessoal mostrou quando o óculos foi lançado foi um salto de paraquedas.
Uhum.
Né? Acho que é legal você ver, você meio que sentir, ver, né? O que a pessoa que está saltando está vendo.
Uhum. Aí você vai estar tirando o emprego do cara que salta junto pra filmar, entendeu?
Então, mas
não,
o cara...
porque a GoPro já tirou esse emprego há muito tempo,
mas
cara.
Mas eu acho que é diferente, porque um objeto que tá filmando praticamente como se fosse o próprio olho da pessoa que tá saltando é diferente de um cinegrafista que, mesmo saltando junto, tem uma visão diferente.
Sim, você
né?
tem a perspectiva em
Isso,
primeira pessoa.
Exatamente.
Né?
Eu acho que essa é a parte legal.
Mas ainda assim eu fico com a GoPro. Eu acho que a câmerazinha, a primeira qualidade dela é imensamente melhor, né? E eu acho ela melhor para fazer esse tipo de coisa.
O Google Glass, por exemplo, poderia ser utilizado pelos policiais.
Então aí eu já acho que é uma utilidade maior. Legal.
Uma coisa meio Juiz Dredd.
Ó, eu vou fazer uma previsão do futuro. Tomara pro Google que eu esteja errado, mas para mim, o Google Glass ele tem o mesmo fim do Segway.
Quem?
Segway.
Quem é esse?
É aquele andador, aquele walk machine dos anos 2000. Que o pessoal usa em estacionamento, né? Segurança de shopping.
É.
Quem que usa o Segway? O cara, quando lançou, falou, não, é revolucionário. Isso daí vai mudar a maneira com que as pessoas se locomovem. Meu, quantas pessoas têm um Segway? O cara achou que ele ia vender milhões, bilhões disso daí.
É, mas aí você tem toda uma indústria automobilística por trás. Que
não é uma indústria automobilística, Luiz. Quem que vai pegar um negócio... Você vai na padaria, você vai de Segway. O que é? Um mundo de gordo, de pessoas com problema de falta de exercício.
Mas e o carro? Você pega o carro pra ir também.
Cara, mas meu, eu não vou aqui na padaria. Aquilo lá não é pra viagem longa. Se você subir naquilo lá.
É curta, então.
Então, mas o cara tá incentivando as pessoas a serem boçais pra mim, usando aquilo lá.
O carro já faz isso.
Não, cara, o carro não é a mesma coisa. Você não pega o carro pra ir aqui do lado. Tem gente que faz isso, mas esse cara tem sérios problemas.
Olha, eu não sei. Eu acho que é muito difícil a gente prever o futuro em termos de tecnologia. Por exemplo, aí talvez o paralelo não seja justo. Mas eu acho que na hora, assim, me vem isso na cabeça. Quando a gente começou a fazer parte do Orkut, aquilo era uma novidade gigante, olha, uma rede social, piriri, parará. De repente, as pessoas começaram a falar do Facebook.
É.
E eu falava assim, mas por quê? Que é a mesma coisa, mas por quê?
Aqui tá tão ruim, por que que eu vou mudar, né?
Pois é, tipo, aqui já não é muito legal, aqui já é meu pentelho, pra que que eu vou mudar pro Facebook? De repente, aquilo explodiu e virou a chatice que é hoje. Então, assim, a gente não sabe o que que pode pegar ou não. Tudo depende do tamanho do lobby que um Google, por exemplo, é capaz, será capaz de fazer para vender um produto desse. Também vai depender do preço, porque, pelo menos por enquanto, o valor é muito alto. É óbvio que não vai pegar. Mas, assim, não, acho que não dá para saber.
Você falou que o preço é alto, qual é o preço?
É o que todo mundo anunciou, pelo menos, eu não sei se vai ser realmente o preço na hora de começar a vender, mas a pré-venda dele de um produto ainda em teste, $1,500.
É alto,
valor muito alto. Então, assim, a gente não consegue saber como isso vai se comportar ao longo dos próximos anos.
Claro.
Eu, honestamente, não tenho nada contra e acho bem legal.
É, eu não gosto. Eu não gosto. Eu acho que é um negócio
Fui
que vai...
voto vencido aqui.
É, eu acho que é uma coisa invasiva. A gente já tem aí um surto de imagens de partes pudendas aí de usuárias do metrô invadindo a internet.
É.
Né? Não sei se vocês
Como
chegaram...
Assim?
Tem um monte de site aí que tem filmagem de cara que filmou com câmera de celular, filmou partes íntimas de mulher dentro do metrô, porque o cara põe ali por baixo da saia, põe não sei aonde.
Antes nós tínhamos os voyeurs de metrô que colocavam um espelhinho grudado no sapato, né? Pra ver as carçolas das moçoilas.
Então,
né?
Agora o pessoal
agora,
tá filmando.
O pessoal filma e posta na internet.
E posta na internet. Você imagina com o Google Glass como é que ficaria
Nossa
um negócio
senhora.
Desse. Você não tem privacidade em lugar nenhum. Você tá sentado numa sala, tem um monte de gente com isso daí. Como é que você vai controlar quem tá te filmando?
É claro.
Quem tá pegando um ângulo ruim, né? Pra não falar outra
Olha,
coisa.
Olha, eu concordo com isso que vocês estão falando.
Eu acho que, no final das contas, o que o Luiz disse é o mais provável para o futuro desse tipo de aparelho, que é o uso da polícia, né? Você pode, por exemplo, ver o rosto de um suspeito, você tira uma foto e já compartilha ele com todos os outros policiais da região, segurança de shopping, esses caras assim, então pessoas que no trabalho vão ter compartilhamento de informação muito mais rápido e muito mais prático, né? O cara não precisa ficar olhando uma tela de celular. Né, se ele tá perseguindo um suspeito, ele recebeu uma mensagem, ele já pode na hora saber se tem viaturas ali em volta tal.
E às vezes um serviço também a longa distância, né? Que você tá, por exemplo, fazendo uma manutenção de uma máquina até em outro país, por
Sim.
exemplo, tá mandando a imagem do componente para a sede da tua empresa para ser analisada.
Para um cara que tá te dando apoio, tá te
exatamente.
Ajudando a fazer um conserto, alguma coisa.
Exatamente.
Então, eu acho que para essas coisas, assim, é interessante. Pro dia a dia eu acho esquisito.
É, pro cidadão comum eu acho que é besteira.
E tem os problemas que a gente imaginou também, por exemplo, empresa. Como é que você vai fazer uma reunião com um cara usando o Google Glass? Você não sabe se o cara tá fotografando a reunião, se ele tá gravando, se ele tá fazendo alguma coisa.
É.
E depois ele vai usar aquele material de alguma maneira.
Contra você, né?
O seu funcionário tá sentado na frente do computador com o Google Glass, você não sabe se o cara tá trabalhando ou se ele tá fotografando projetos seus e mandando pro concorrente, né? Então, eu acho que tudo isso daí vai limitar o uso do produto em diversos ambientes e é o que vai impossibilitar que ele faça sucesso nesses lugares.
Pois é.
E o tempo dirá.
No blog do nosso podcast hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é praticamente o calcanhar de Aquiles de quase todo mundo. Porque provavelmente num chute, a população que come corretamente deve ser o quê? De 0,5%?
Se tanto, né?
Se tanto. Porque no geral, tudo que eu ouço é, ah, eu precisava comer melhor, ah, eu precisava parar de tal coisa, eu precisava
Nem os nutricionistas.
Parar de beber. Pois é, então assim, o nosso assunto agora é reeducação alimentar, né? Então, o que é a reeducação alimentar?
É entrar na escola pra comer direitinho? Seria.
É comer a merenda toda.
A merendinha.
E não levar muito doce.
É, só Ana Maria, o que suco e chega.
Não, só isso aí já acabou com a sua dieta já. Porque a Ana Maria, ela deve ser metade sódio e outra metade açúcar, né?
O que suco, mas então, deve ser soda cáustica e...
O que suco é praticamente só açúcar.
É que um anula o outro, esse que é o segredo.
Um câncer anula o outro, né?
Então, mas reeducação alimentar... É, ela tem que necessariamente ser uma coisa para pessoas doentes ou ela tem que ser para todo mundo?
Não, é para qualquer pessoa. É que cada pessoa tem uma reeducação alimentar, né? De acordo com o seu perfil e com o seu estado de saúde. Então, se você tem hipertensão, o tipo de comida que você pode comer é um. Se você tiver algum outro problema, é outro, né? Não é só a pessoa que também tá obesa, né? É um erro, né, pensar isso. Só quem tá obeso precisa se reeducar na alimentação.
Tem muita gente magra que tem colesterol alto, por
exatamente,
exemplo.
Exatamente, né? Que come mal, é magro de ruindade.
Exatamente.
A pessoa é ruim demais.
Então isso significa que até quem tem saúde, e em princípio não tem nenhum problema de saúde, pelo menos... inicialmente, também tem que pensar direito no que come.
Ele pode fazer um check-up amanhã, né? E o médico dizer pra ele que ele tem que cortar alguma coisa da alimentação dele, porque...
Ou às vezes até incluir.
Ou incluir também, né? Porque ele tá com deficiência de algum tipo de vitamina,
proteína,
né?
Vitamina, exatamente.
Ferro, né? É o mais comum.
Ferro, cálcio.
Que faz todo mundo ficar com anemia, aquela coisa toda. Mas assim, eu acho que aí, vindo talvez pra um lado mais saudável do negócio... A gente tem noção do que a gente faz de errado.
Totalmente.
Né? Por mais que a gente faça de conta que não sabe, a gente sabe que a gente faz de errado.
O espelho jamais mente.
E nem às vezes...
E a balança também.
Não, vamos fazer de conta que isso nem é um problema. Assim, eu não ganho peso, eu como de tudo, que nem as modelos, né?
Ah, sim.
Quando as modelos são entrevistadas, o que você come? Eu como de tudo.
De tudo, né?
De
tudo. O problema é que eu enfio o dedo na goela depois.
Mas eu como de tudo.
Tirando isso.
Então, assim, a pessoa que come de tudo e que ainda realmente é nova, tal, mas que fala, poxa, eu como muito mal e eu queria melhorar, né? Então, acho que nesse caso também se aplica.
É
deixar de comer muito doce, é passar a comer um prato de comida mais balanceado, aquela história de ser o prato colorido, né? Que quanto mais colorido, mais saudável. Aquela história toda de nutricionista que a gente ouve e nunca coloca em prática.
É verdade. Sem contar que os anos vão passando e seu metabolismo vai ficando mais lento também,
exato,
né?
Exato.
Então ele deixa de absorver algumas coisas, né? Demora pra absorver outras e assim vai, né?
Perder peso, então, nossa
senhora.
Que aí, realmente, quando você passa numa certa idade, você começa a pensar seriamente em reeducação alimentar, né? Porque você começa a ver a viola em caco.
A gente pode citar que idade é essa?
A partir dos 30, né? Já
são
começa.
Os malditos 30.
Depois dos 40,
não tem jeito,
degringola.
Não tem... Nossa senhora, esse aí então não quero nem ver.
Mas existem algumas coisas básicas, né? Na hora da reeducação alimentar. São coisas que fazem bem para todo mundo.
Como a chuchu?
Como a chuchu, não. Mas, por exemplo, beber muita água, né?
Mas chuchu é rico em vitamina A, B e C.
Olá,
olha o Luiz.
Água, bagaço e casca.
E a gente achando que era sério, né?
Falei, nossa, Luiz, trazendo conhecimentos nunca dantes...
Leguminosos? Conhecimentos leguminosos.
Mas tá, então vamos fazer uma pesquisa aqui. Você come, Luiz, muito legumes?
Nossa senhora!
E fruta?
Putz!
Por isso você tem esse, corpinho em formato de berinjela?
Pelo amor de Deus. Não, fruta até como agora? Legumes, verduras e afins? Nossa, eu corro.
Sério?
Não,
mas é porque você não gosta, ou é porque, assim, você não gosta mesmo, assim, daquele que se coloca na sua frente?
Eu não gosto, porque é interessante até, porque meus pais sempre foram de comer muita verdura, muito legume. E eu nunca fui atrás, entendeu? Eles me obrigavam a comer e eu saía correndo, batia o pé, esperneava. Eu não gosto, simplesmente não gosto.
O problema é que a gente cai sempre na armadilha da comida fácil, né? Hoje em dia, corre, que é a vida de todo mundo. Você tá na rua, você precisa comer, precisa de um lugar rápido, precisa comer fácil, você não vai sentar
e ficar... barato.
Barato, então você não vai sentar e ficar comendo durante 3 horas, porque você tem um monte de coisa pra fazer. Então, o que você faz? Você vai lá no fast food e come aquela comida que é uma porcaria.
Você vai lá na rede do palhaço.
Isso.
E aí você se ferra no final do mês, porque além de ter gasto uma grana razoável, você comeu absurdamente mal.
Eles tentam, né, maquiar, colocar saladinhas, né, você troca o sorvete.
Agregar o valor nutricional.
Você troca o sorvete por uma maçãzinha, mas não adianta, a comida em si ela é ruim, ela é nociva para sua saúde. Ali só tem gordura e açúcar praticamente, né? Você não tem mais nada ali. É uma comida muito mal feita também. Você viu o problema que deu com o Jamie Oliver lá, que conseguiu provar que o McDonald's usa a carne mais tosca do mundo, que nem pra cachorro se dá.
Quem assistiu aquele documentário, né? O Plus Size Me, né?
O Super Size Me.
Super Size Me, isso.
Também, né?
Pode ver bem
o... Você viu o que
que
fez com o cara, né?
Pois
o cara tinha um físico atlético. Aliás, isso daí rende até um bloco de podcast falar sobre esse documentário, que é bem bacana. E, meu, a comida acabou com o cara. Mas é esse problema de novo, né? É a armadilha da comida fácil, de ter um negócio ali na mão.
Então, mas eu acho que não é só a armadilha da comida fácil, é o nosso hábito.
Não, de repente você pode estar comendo comida de fato, né? Mas está comendo errado, né?
Também.
Comendo mais do que o necessário, ou fazendo combinações.
Come muito carboidrato, ou come muita gordura.
Sim.
Né?
Frituras e etc.
Tem gente que, a gente sabe, né, que tem gente que não come, não almoça, não janta se não tiver carne no cardápio.
Verdade.
Isso não é saudável. Então, assim, a gente sabe, no fundo, a gente sabe tudo que a gente tá fazendo de errado.
Pessoal que vai uma vez por semana em churrascaria e coisa e tal, né?
É.
Das quais eu quase me incluo também.
Então, mas assim, se você procurar comer, isso é uma coisa que eu já ouvi isso de vários nutricionistas e de médicos também. Se você procurar comer um pouco mais corretamente durante a semana...
Assim, você pode dar uma abusadinha no final,
de semana. Ou, não precisa ser no final de semana, você fala assim, ah, eu gosto de ir numa churrascaria de quarta-feira.
Sim.
Beleza, não tem problema. Ah, eu gosto muito de McDonald's, eu não consigo viver sem. Então você come no McDonald's uma vez por semana.
É.
Uma vez por semana esses estragos mais, assim, não fazem mal.
É, você vai lá, mata as lombriguinhas, dá uma saciada no ego e pronto.
E aí,
né?
Depois, o restante da semana, você dá uma maneirada, come uma saladinha, um peito de frango,
até
um peixe.
Até porque a gente também... É interessante e necessária a reeducação alimentar, só que a gente não pode se tornar escravo também, eu
pois
acho.
É.
Né?
Sim. Não, eu acho que
a gente
assim,
tem que ter um.
A ponto de você, né? Quando você tem uma doença, você, ah, eu tenho pressão alta, então eu não posso comer sal. É uma coisa.
Sim.
Agora, você também ficar naquela do, ah, eu não vou comer essa batatinha frita com muito sal, porque isso faz mal pra saúde. Se você não comer todo dia,
é,
acho
claro,
que não tem problema.
É, não pode ter paranoia.
É.
É importante
é
não ter paranoia.
Eu acho que é mais ou menos isso. Uma coisa que eu acho engraçado é que aconteceu comigo. Eu nunca gostei de fruta, nem de legumes e nem de verdura. De resto, eu comia de tudo. Mas fruta.
Não sobrou nada que preste.
Então, exatamente. Mas aí que chega o ponto da questão. Quando eu tava chegando perto dos 30, que perto dos 30, assim, você entra na paranoia, né? Eu fui pra academia, aquela coisa toda. Não que tenha resolvido muita coisa, mas ajudou. Eu falei assim, não, eu não posso continuar comendo tanto de bobagem que eu como. Meu almoço era basicamente miojo. Meu jantar era pão com presunto e queijo. E era quase todo dia nesse esquema. Então, chega uma hora que eu acho que até a gente... se enche disso, se cansa e fala, meu, não dá mais, tem que dar um jeito nessa história. E eu não comia verdura, eu não gostava de salada, de jeito nenhum. Até que um dia, sem querer, eu comi uma salada do jeito que eu realmente descobri que eu gosto de salada. Uma salada que só vão coisas que eu gosto e que vão muitas coisas com o molho do jeito que eu gosto. E a partir daí, eu comecei a conseguir comer salada. Então, hoje é uma coisa que tem dia que eu até sinto falta.
É.
Às vezes acontece de calhar de no corre-corre, ficar comendo bobagem. Às vezes eu falo, não, tem que parar tudo, preciso comer uma saladinha, principalmente no calor. Que era uma coisa que antes, pra mim, era completamente impensável. Mas por quê? Porque era feito lá na minha casa, naqueles padrões vó e mãe, que faz aquela baciada de alface com vinagre e só, sabe? Aquilo era o conceito de salada que eu tinha. Então eu não gostava.
De repente você troca o vinagre, tempera com limão, que é até mais saudável às vezes,
então,
né?
Ou então você faz um mix de folhas,
sim,
que fica muito mais gostoso do que só aquela alface igual, aquela baciada horrível que você fala, não, mas isso aí eu não gosto. Na verdade não é que você não gosta, é a forma como a comida é feita.
É.
Então, às vezes, aprender o jeito que você gosta de uma coisa pode te revelar que você nem era tão odiador assim daquilo, né?
Mas tem outro problema também, que é a indústria alimentícia que vive de sacanagem com a gente.
É, isso é.
Não, a indústria alimentícia, ela é composta só, com o perdão da palavra, por filho de uma puta. Porque, meu, é impressionante. Você fala assim, pô, hoje eu vou comer um franguinho, que é um negócio leve e tal. Aí você fala, pô, o que tem de rápido aí pra eu fazer e tal. Aí você pega um nuggets. Você descobre que nuggets é feito de gordura de frango, osso moído.
É nojento.
Pô, é uma sacanagem.
Quer dizer,
isso,
é gostoso,
cara.
Mas é nojento.
E como que permitem fazer isso, né? E vender isso pro povo? Você vê que também os governantes são da mesma categoria que eu acabei de falar de...
É, porque arrecada imposto, né?
Sim, então. eles querem pegar a grana deles.
É,
e
claro.
A gente que se dane. Então, por exemplo, todo mundo vive falando, ah, pare de tomar refrigerante, toma suco. Aí você fala assim, pô, vou comprar uns sucos no mercado e deixar armazenados em casa quando tiver a oportunidade. Em vez de tomar refrigerante, vou tomar suco. Só que aí você...
quando você lê o rótulo...
Só tem sódio e açúcar no bagulho.
É.
Não tem mais nada.
Pois é, e a concentração do suco de verdade é mínima, né?
É mínima. Eles enchem de tranqueira lá e não tem mais suco.
É, suco, infelizmente, é direto na fruta.
É.
Sim.
Esprema uma frutinha, bata no liquidificador.
Até
come,
porque a fruta espremida na hora, ela tem muito mais vitamina do que esses sucos que já passaram por um monte de processos aí pra poder ser envasados e guardados.
Com toda certeza.
Mas eu acho que o pior de tudo é a gordura. Porque a gordura, não existe nada mais sedutor que a gordura.
Nossa,
aquela crostinha que fica no bife,
do que
né?
O
Nossa.
Cheiro de bacon sendo feito.
Sensacional, né? O cheirinho de bacon vai bem até as 8
Nossa,
da manhã,
gente.
Né?
Pão com manteiga na chapa.
Nossa.
Pronto, já estamos trocando completamente. Daqui a pouco o cara que tá ouvindo, ele para em algum lugar para comer um pão com bacon e manteiga, né? E
aliás,
não sabe por quê.
Eu ia até convidar vocês para desligar tudo aqui e vão para padaria.
Não, eu acho mais engraçado como a mente da gente também prega peças na gente, né? Quando você tá com fome, quando você não tá com fome, o cheiro de fritura é ruim.
É.
Mas quando você tá com fome, aquele cheiro de fritura, de
uma
batatinha
tortura,
frita,
né?
Que você passa na frente do shopping, assim, você fala, ah, uma batata frita, eu preciso de uma batata frita agora. E depois, quando você já comeu, você sente aquele cheiro e você fala, nossa, que horrível.
É.
Então, assim, a gente, o nosso próprio organismo também acho que é programado pra enganar a gente, né?
Com
então,
certeza.
É difícil manter a linha.
É, mas isso daí é a ocasião, né? Se você sentir cheiro de queijo na cozinha, te dá fome. Se você sentir cheiro de queijo no banheiro, te dá nojo. É verdade, isso já foi feito experiência.
É. Ainda bem que eu nunca senti cheiro de queijo no banheiro. Então... É.
Graças a Deus, né?
Pega cheiro uma meia sua. Então.
Não, minha meia é limpinha, não fala assim.
Bom, mas no final de tudo, além de você se reeducar para alimentar-se melhor, é uma coisa que não pode faltar na sua vida. Eu sei que é difícil, a gente já falou disso em outro programa, poucos programas atrás. Mas é praticar alguma atividade física para te manter assim, azeitado.
Um complementa o outro. Nesse terceiro bloco, retomando aí a série Homens de Respeito, a gente vai falar hoje de um camarada que foi o rei do camarote da sua época. Nasceu em 15 de abril de 1452 e se destacou, entre outras coisas, como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, além de ser reconhecido como precursor da aviação e da balística.
Só isso?
Só isso. O nome dele era Leonardo da Vinci.
Nós estamos esticando essa história do rei do camarote. Ninguém mais está falando isso, só nós estamos falando isso.
Ah, mas é joinha, vai. É, meu, o cara só foi tudo isso. Era o bam-bam-bam na época.
E dizem que era bonitão, hein? Que o cara
pois
era
é,
galã.
Né? Pois
uma
é,
pena,
tem mais
né,
essa ainda, né?
O registro da época só tem...
É, aquela...
Autopintura dele próprio.
É o autorretrato dele barbudão.
É. Isso ele já tava acabadinho da Silva, né?
Ah, ele tava com 60 e tal, acho, né?
Pois
era
é.
O final da vida dele, ele tava parecendo integrante do ZZ Top, né?
Praticamente, né?
Mas eu acho engraçado, né? Porque quando você começa a ver todas essas...
Virtudes, digamos assim.
É, eu ia dizer profissões, né? Mas na época eu não sei se a gente podia chamar de profissões. A gente, hoje em dia, pra gente
talentos,
conseguir...
Talentos, seria acho que a palavra
pois é.
Mais indicada.
Pra gente conseguir fazer ser bom em uma coisa...
Já é complicado.
Já é muito difícil, é muito provável que a gente não seja bom nessa uma coisa que a gente
é.
Se propõe. O cara era tudo isso.
Pois
e ele
é.
Pintou, acho que só o quadro mais famoso do mundo, né?
É, ele era amiguinho da Mona Lisa, né?
É.
Que dizem as más línguas, era o próprio autorretrato dele.
Será que ele era aquele ser sem graça daquele quadro, gente?
Pois é, então estão vendendo aí, falam por aí que ele era um cara bonito, mas, pô, o cara era zoado.
Nossa, porque aquele quadrinho é bem... Aquela mocinha ou moço do quadro é muito sem graça, né?
É, mas
é
quadro,
enigmático, né?
Não, e tem todo um lance de composição, de luz e sombra. Não é só o lance do todo mundo fala, né, do sorriso enigmático.
É.
Da Mona Lisa, mas não é só isso. Ele tem realmente muitas virtudes. É, e é interessante como ele meio... que ele era tudo isso e, além de tudo, ele era pintor.
Pois é.
Né? Ele não era tão importante como pintor, assim, na época, né? Ele era conhecido por várias coisas. Tanto que o rei Médici, lá, que bancava ele, porque na época tinha essas coisas, o rei escolhia um fulano que era o artista, né?
É.
Um artista mora ali, um cara de destaque na sociedade, porque ele fazia alguma coisa muito bem, e bancava o cara. Geralmente era alguém voltado à arte, então um músico, um pintor, um escultor, e ele era bom em tudo isso, o pior é isso, né? Ele era bom também com escultura, ele era muito bom escultor.
É que ele chegou a desenvolver projetos militares, né?
Também. É, eu e a Bárbara, a gente assistiu uma vez um programa no History Channel, não sei se você viu, que os caras fizeram uma réplica daquele tanque de guerra.
Eu vi.
E puseram um negócio pra funcionar.
É.
Era tosco, mas assim, funcionava.
É, o paraquedas já foi recriado, né? Que foi invenção.
Também o paraquedas, também. Aquela asa dele lá, que era baseada na asa de um morcego, né?
Sim.
Também os caras dizem que com algumas adaptações ela poderia ser usada também. E muitos filmes, né, exploram a figura do Da Vinci porque ele criou essa atmosfera meio mítica em volta dele, porque a gente não consegue imaginar como uma pessoa conseguia ser tudo isso ao mesmo tempo.
Não,
né?
E numa
ser tão
época
bom.
Que o conhecimento não era uma coisa tão fácil, né?
É, sim, ele partiu do zero em muitas coisas,
pois
né?
É. É.
Ele inventou coisas, né?
Por isso que uma das profissões dele era ser inventor,
pois
né?
É. Sim, mas ele criou, por exemplo, o conceito de anatomia, né? De estudar o corpo,
exatamente.
De estudar as partes do corpo. Que
ele
na
chegava
época...
a furtar cadáveres no cemitério para estudar o corpo humano.
É, porque os próprios estudantes de medicina não tinham coragem de fazer isso
exatamente.
Que ele fez.
É, mas pelo jeito com ele não tinha dessa não, né? O cara era o senhor curiosidade.
E o mais legal de tudo é que ele deixou registros de todas essas atividades, né?
Sim.
Ele tinha cadernos e cadernos e cadernos com todos os manuscritos, né? Inventou até uma técnica de escrever de trás para frente.
Escrever ao contrário, só no espelho você conseguia
exatamente,
ler o que ele escrevia.
Então, gente, ele deixou aqui, ó, a gente tá vendo aqui onde a gente pesquisou, né, sobre a vida dele, a gente tá vendo que ele deixou estudos de embriões. Então, que era uma coisa que na época ninguém tinha ideia de como
antes,
que era.
Antes
um
da
bebê.
Ultrassonografia.
É, então, né? O feto na barriga da mãe, né? Como é que era isso? Olha isso.
É impressionante.
É impressionante.
Estudos de animais também, né? A anatomia dos animais.
Também.
Como funcionavam cavalos, aves, né?
E ele também, segundo foi apurado depois pelo nível de conhecimento dele de raciocínio, ele deveria ter um QI ali perto dos 180.
Só
180.
Só. Coitado.
Se você for ver que uma pessoa normal tem entre 100 e 120, né, o cara não era pouca coisa.
Não.
Né? Se você pegar, acho que nem Stephen Hawking tem o QI de 180. Né?
Imagina uma conversa do Da Vinci com Einstein, por exemplo, que loucura.
Isso é uma coisa
meu
de louco.
Meu Deus, é coisa de louco mesmo, né?
Além da Mona Lisa, né, que é o quadro mais conhecido do mundo, se você for lá no Louvre, você vai ver que tem uma sala só pra ele, ele fica separado. Das pessoas por um vidro, você não pode tirar foto.
Não, ele parece, né? Tratam ele assim como se ele fosse se despedaçar, né? Uma coisa de louco.
Ah, mas é um dos patrimônios da humanidade, não pode acontecer nada com ele.
É verdade.
Né? E é um quadro do tamanho de uma folha de papel A4, né? Ele é pequeno, ele não é grande. As pessoas acham que ele é gigante, mas não é. Outra obra dele também que é muito conhecida é O Homem Vitruviano. Ele mostra com perfeição as proporções do corpo humano e os movimentos dos membros, né? É um negócio bem bacana. Pra época também ninguém fazia um estudo desse tipo, né? Tem poucos caras que se aventuravam a isso. E é uma imagem hoje reconhecida no mundo inteiro. E essa imagem criada por Da Vinci está presente hoje até na nota do euro. É interessante pensar como, pelas circunstâncias que ele viveu, né? A época que ele viveu, ele usou a inteligência dele pro bem, né? Ele sempre tentou criar coisas para melhorar a vida das pessoas, né?
Sim.
Hoje em dia tem muita gente talentosa por aí que fica inventando reality show, né? Gastando talento com coisas idiotas, né? Fazendo blog, essas coisas assim, sabe?
Podcast,
né? E deixa de lado, assim, o tempo que podia estar criando, né?
Pois é.
Podia estar descobrindo, pesquisando cada vez mais.
É, a cura do câncer, talvez.
Puxa.
Mas é isso aí. Esse é o maior homem de respeito de todos os tempos, se a gente for analisar a obra completa dele.
Assim, podemos defini-lo como um homem que criou o termo polímata, né?
Luiz, sendo o nosso consultor de WTF, vai explicar o que é polímata.
Tipo da pessoa que é polivalente em várias matérias. Desde a engenharia, arquitetura, medicina, música e afins.
Mas o cara tinha um QI de 180, né?
É, isso justifica bastante coisa.
Porra.
Eu não sei, dizem que o Roger lá do Traje Rigor também tem um QI bem alto. Ele não fez nem metade do que o Leonardo da Vinci fez.
Mas ele criou Inútil, por exemplo, que é um hino. Pra mim é o segundo hino brasileiro Inútil.
Eita.
Vamos à leitura dos e-mails dos nossos prezados ouvintes, mas antes de qualquer coisa, vamos divulgar as formas de contato com a nossa equipe.
Importante isso, hein?
Luiz, você, nosso assessor de WTF, qual é o nosso Twitter?
@canalmasculino.
Bárbara, quem quiser mandar um e-mail pra gente?
É só escrever para o papoh@canalmasculino.com.br.
E se você não quiser usar esses meios de comunicação, você pode usar também o Facebook, que é facebook.com/canalmasculino. Você pode deixar uma mensagem para a gente lá no iTunes. Deixa lá sua avaliação, clica nas 5 estrelinhas sempre. Não que a gente queira induzir alguém a fazer uma boa avaliação.
Não, jamais faremos isso.
E também deixa a sua opinião lá para a gente saber. O que você pensa do nosso podcast ou então alguma sugestão bacana? E quem mandou mensagem pra gente?
Uma mensagem no Facebook do Diogo Ronal. Olá, pessoal do canal masculino. Tudo certo com vocês? Quero
tudo.
Dizer... Quero dizer que sou muito fã da página, muito fã do trabalho de vocês, curto muito as dicas e os looks que vocês postam. Sempre leio também os seus artigos e dicas do site, mesmo não dando para segui-las porque é meio difícil encontrar roupas que ficam bem em mim, mas não perco a esperança. Eu adoro os podcasts, não perco um. Gosto principalmente das risadas da Bárbara. Gente, o povo gosta, né, de me zoar, né?
Não, por que te zoar, não?
O povo gosta.
Porque gosta só de risada, isso é
por
normal.
Por quê? Por
Ué,
quê?
Porque as pessoas gostam de risadas.
Risadas cativantes.
Eu rio tão normalmente.
É, mas é uma risada carismática.
Me divirto muito com vocês, me sinto em uma conversa com os meus amigos. Se me permitem dizer, por que vocês não postam umas fotos tipo um making off dos podcasts?
Ai, meu Deus.
Sei lá, só para mostrar. Eu fico bem curioso para saber do ambiente onde o podcast é gravado.
Coisa de louco.
Como... Estamos aqui de frente para o mar agora, a lua refletindo.
No Ilha Porchat Clube. E daqui nós vamos para uma lancha, fazer um passeio noturno sob o luar.
Eu fico bem curioso para saber do ambiente onde o podcast é gravado e como vocês ficam durante a gravação. A gente tá de black tie, né? Muito... Tomando nossos bons drinks aqui. Obrigado pela atenção e obrigado pelas dicas. Se puderem colocar essa pergunta em um podcast, eu ficaria mais feliz ainda. Até mais ver.
Pronto, já ganhou o presente de Natal desse ano, né? Seu e-mail foi lido.
Ele atendeu.
Nossa, um mega presente.
Seu e-mail foi lido durante o podcast. Como a gente diz sempre, né? Que para as pessoas, olha, não tem glamour nenhum aqui. A gente fica sentado numa sala.
A gente vai descrever. A gente tá sentado na sala de estar, né? De casa. No momento que é Natal, com uma árvore de Natal piscando aqui do nosso lado.
Sim.
São dois sofás de dois lugares.
Exatamente.
E o gato.
Que não fazem par. Os dois sofás não fazem par.
Você não precisa contar essa parte da má decoração. Temos também o gato, que faz companhia, que de vez em quando briga com a gente.
É a gata, tá?
É, a gata. E temos os computadores.
Sim. E uma mesa de som, três microfones.
E mais duas mucamas que nos atendem.
É, que ficam abanando.
Assim que estalamos os dedos,
elas ficam
para nos servir de salgadinhos, drinks e afins. Aliás, cadê meu charuto, lindona? E recebemos no iTunes a mensagem do Marcelo BMC. Esta galera faz um trabalho sério e original. Não há piadas forçadas e efeitos copiados de outros podcasts famosos. A minha única sugestão é evitar os termos moda caralha, galhofa, cabeça explodiu, olha aí, e outros bordões e jargões do jovem nerd. A gente faz isso?
Olha, eu vou explicar, hein? Eu não ouço Jovem Nerd,
A Bárbara não ouve nem o Luiz.
Eu não faço ideia de que é disso que vocês estão falando.
Eu sinceramente não ouvi o Jovem Nerd, cara.
Eu
apesar
acho,
de conhecê-los,
eu acho que
ouvi.
Eu usei moda caralha no podcast passado. Agora...
Galhofa? Galhofa era um termo que meu avô, minha avó usava em 1900 e
O problema é que os caras ficam repetindo isso daí e parece que eles se apoderam dos termos. Por exemplo, cabeça explodiu. Falar que a cabeça explodiu, eu falo isso pelo menos uns 20 anos. Mas os caras começaram a usar isso e agora todo mundo acha que o termo é deles. É. Não é.
E olha aí, meu amigo, até o Ferante fala. É. Olha aí, freguesia, velho.
Exatamente.
É nóis. Isso daí a gente não se apropriou de ninguém.
É. Não, mas eu acho que a gente nunca usou, olha aí,
um
olha aí.
O vernáculo que faz parte do vocabulário do cotidiano geral e é nóis na fita, mano. Tenho ouvido estes termos em vários podcasts e sinceramente não acho legal. Sejam originais. Parabéns, continuo gostando muito de vocês.
E esse comentário foi deixado lá no nosso site, na postagem do nosso podcast 19. Quem enviou foi Sandro, que eu vou chamar de Sandro de Jesus, porque ele não deixou o sobrenome dele. E o Sandro de Jesus falou pra gente: oi, eu acompanho o podcast de vocês desde o primeiro.
Olha! Já tá em 20, esse é o 21º.
Pois é, daqui a pouco mais de um ano que o cara tá acompanhando a gente.
Tadinho, né?
Ele é fiel, esse cara aí a gente tem que...
Ele é de Jesus mesmo.
É de Jesus mesmo. Não querendo chamá-los de velhos, eu tenho pouco mais da metade da idade de vocês. A maioria dos podcasts...
Já humilhou já.
Não, calma. Calma. A maioria dos podcasts do pessoal da minha idade não tem a mesma maturidade como a de vocês. Também sou podcaster e queria ter a mesma criatividade e profundidade dos temas que vocês escolhem. Espero um dia poder chamá-los para gravar. Apesar do Papagaio ter pouco tempo, mas muito mais conteúdo do que muitos que estão por aí há anos, além de ser muito maneira a cumplicidade e a amizade de vocês.
É porque, né? Faz muitos anos também, né?
Sim.
São muitos anos que trazem toda essa...
Na verdade, a gente se odeia aqui. A gente nunca se deu bem aqui, entendeu? A gente faz isso daqui porque a gente assumiu um compromisso e a gente tá afim de tentar ganhar alguma grana. Mas a gente não tem nada a ver um com o outro aqui, entendeu? A gente vem aqui porque a vizinha faz um comes e bebes interessante, a Glorinha, né?
E é isso aí, mas obrigado pelo Sandro que elogiou a gente, ajudou a gente maduro pra caramba, mal sabe
é,
ele, né?
Primeiro ele humilhou a gente, dizendo que ele tinha metade da nossa idade, né? Não precisa jogar isso na cara, a gente sabe, né?
Não, não sabe não, não sei qual a idade do nosso
não,
ouvinte.
Não, a gente deduz que os nossos ouvintes sejam mais novos do que a gente.
Ah, isso
porque
tudo bem.
A gente costuma ser os mais velhos da podosfera, da blogosfera, de todas as esferas, né?
Tem que ter alguém pra mostrar a luz pra essas pessoas, e somos nós, com a nossa experiência.
Chama o pessoal da Eletropólica.
Mas fica aí um puxão de orelha pro Sandro, que falou que tem um podcast e não mandou um e-mail pra gente conhecer.
É, fica difícil, né, meu?
Como você quer que a gente participe do seu podcast se você não manda pra gente conhecer?
É. A gente não cobra jabá, não. Pode
não,
mandar.
Não, manda aí pra gente ver.
É isso aí, um abração pro Sandro.
Bom, e agora que a gente terminou de ler os e-mails de hoje e todos os recadinhos e etc, eu quero fazer aqui uma... Como diz o pessoal fino da blogosfera, eu quero fazer um disclaimer.
Ah, é?
O negócio
também conhecido como mimimi.
Mimimi, exatamente, é isso mesmo. Esse pessoal ficou mandando mensagem pra gente, ficou mandando e-mail pra gente, que eles queriam saber como é que era a nossa mega vida gloriosa. E a gente falou, olha, esse assunto não rende assim tanto glamour que nem vocês estão imaginando. A nossa vida é uma vida comum, como a de todo mundo. A gente trabalha, a gente faz tudo que todo mundo faz. Não, mas a gente quer saber como é que foi que vocês começaram, como é que vocês chegaram aqui, né? Como se a gente estivesse em algum lugar muito, muito importante.
Um patamar superior.
Né? Muito elevado. E para aí, né? Para onde vocês vão? Qual é o futuro? Não sei o quê. Fizemos um podcast, que foi o nosso 20º podcast, sobre o assunto. Contamos toda não, porque não dá tempo, né? Mas uma boa parte da nossa vida para vocês. E ninguém fez um único comentário. Nem dizendo assim, olha, meus pêsames pela vida de vocês. Ou muitas felicitações
eu
pela
acho
vida
que esse
glamurosa
silêncio,
de vocês.
Eu acho que esse silêncio é o silêncio da decepção.
Pois é, eu acho que sim.
Ou então, podiam ter dito, ficamos extremamente decepcionados com vocês, porque a gente imaginava que a vida de vocês era muito luxuosa, e não é. Depois que a gente contou do Ford Ka, que acabou toda a graça do negócio.
Pois é.
Então assim, mas por favor, quando vocês pedirem alguma pauta específica, comentem a pauta.
Exato.
Para o bem ou para o mal.
E antes de nos despedirmos, eu queria deixar um abraço para o Ismael Alberto Schoenhorst.
Que chique, hein?
Chique, né? Mandou um e-mail para a gente, ele gastou... Né?
A sua verve.
Totalmente, né? Chamou a gente de confrades, usou a palavra assás, entre outros termos. Ele é professor de português, mandou um e-mail assim, bastante completo, com várias dicas que a gente adorou. Só que tá muito longo e não vai dar tempo de ler nesse programa.
Infelizmente.
Mas mesmo assim a gente deixa um abraço para ele, pro Ismael, e agradece pela participação dele e pela consideração de mandar esse e-mail elogioso.
Com toda certeza.
E com todas essas informações interessantes. Um abração. Sempre nós iniciamos os procedimentos para nos retirarmos, mas sempre com dignidade, com a cabeça levantada, claro.
Ah, sempre, sempre.
E para finalizar, a Bárbara vai dar a dica dela essa semana.
Essa semana a gente não vai ser cultural. Eu não vou ser cultural
tá.
Essa semana. Essa semana eu vou ser consumista.
Ser prática.
Eu vou ser prática e eu vou dar uma dica aqui de alguns produtos. Isso não é jabá, tá, gente? Já vou deixando bem claro, tá? Eu vou falar que é porque é o seguinte. Nessa casa aqui, quem lava o carro sou eu.
Uhum.
Então, eu manjo do negócio. Então, já que eu manjo do negócio...
Isso é um desabafo, hein?
É,
totalmente.
Isso pode abalar nossa relação para sempre.
Não, é só que estou querendo justificar que eu entendo do assunto.
Sim.
Então, é o seguinte. Eu ganhei esse kit da 3M num evento que a gente foi. E aí usei, né? Experimentei. E eu vou passar para vocês agora, que eu sei que tem muito ouvinte que gosta de lavar o carro. Então, gente... É um shampoo tão cheiroso, mas tão cheiroso, mas tão cheiroso que o seu carro vai ficar parecendo, assim, que acabou de sair realmente do chuveiro.
Eu lavo o cabelo várias vezes com ele durante a semana.
É o Car Wash, detergente automotivo. 500ml da coisa mais cheirosa e faz uma espuma maravilhosa. Também temos uma esponja dupla ação, ideal para lavar carros, motos, barcos e bicicletas. O legal dela é que de um lado você lava o seu carro, né, a carroceria,
uhum.
E do outro lado você lava a roda, sem problema de riscar nada.
Olha aí, isso é importante.
É.
Além disso, temos o papel de polimento da 3M, super resistente, absorvente, não libera pelos e não provoca riscos. Esse daqui é para você passar a cera e depois você encerar o seu carro fofuxo. Ele é um papel mesmo, é a coisa mais lindinha. E aí a gente também tem a cera brilho da 3M. Cera limpadora, brilho intenso, contém silicone. Então é isso, gente. Nas melhores casas do ramo, você pode comprar o seu kit. Você pode comprar tudo separado, mas pode comprar o seu kit para deixar o seu carro joinha.
Olha, tudo isso sem ganhar um puto da 3M.
Não, pois gente, você... Olha, eu vou falar uma coisa. Eu lavava o carro com outro shampoo de uma outra marca que eu não lembro o nome, que era uma marca genérica, não era chique, assim, que nem 3M. O carro não ficava brilhando que nem fica com esse shampoo. Não precisa nem encerar, o carro fica brilhando.
Mas eu gostei mais do fato do cheirosinho.
É cheirosinho.
Apesar de ficar cheirosinho pro lado de fora, mas é legal.
Ah, mas quando você chega perto, assim, na sua garagem, você sente o cheiro. É muito bom. É isso aí. Essa foi minha dica de hoje, que não foi nem um pouco cultural.
Então tá, depois de uma dica que, na verdade, parecia um jabá da Ana Maria Braga, né? Faltou só ter a moça do lado, assim, demonstrando, segurando a lata, pondo o produto. Nós vamos encerrando o nosso podcast. Nós falamos dessa vez de temas dos mais diversos, né? Entre história, comportamento...
Viajamos, foi uma máquina do tempo.
E até saúde, foi uma coisa de louco.
Fomos de 1400 até os anos 2013. Foi sensacional esse podcast.
E com isso nós nos despedimos. Um abraço a todos. E nós voltamos daqui duas semaninhas.
Beijos a todos e uma ótima semana.
É isso aí. Até mais.